reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
Você sabia que, em média, 40% do preço de um carro no Brasil são impostos? Sim. Um automóvel aqui nesse nosso país pode ter entre 31% e 79% de impostos embutidos no preço, meu amigo. O governo federal tem se esforçado para reduzir essa carga que o comprador paga, tanto nos carros fabricados no Mercosul quanto para as importações, mas não é fácil porque o sistema tributário brasileiro é muito complexo. Agora, quando eu olho para um carro de 100 mil e penso que ele poderia me custar apenas 60 mil se não fossem os impostos, sabe qual é a minha sensação? O meu sentimento é que esse carro não é meu somente, mas sim, e principalmente pelos IPVAs que seguirei pagando, que o carro pertence muito mais ao Estado do que a mim, né? Os nossos bens devem realmente pertencer a nós? Ou a quem devem os nossos bens pertencer? Ontem nós vimos que tudo que somos deve pertencer a Cristo. E quanto ao que temos? Levítico capítulo 2 apresenta que as ofertas de manjares e bebidas expressavam o compromisso da parte do adorador em dizer que tudo o que ele tinha pertencia ao Senhor. A palavra hebraica minkar, traduzida por oferta de manjares, reflete o significado mais antigo de alimentos em geral. Nenhuma carne fazia parte dessa oferta, que também é chamada de oferta de cereais. Ela poderia ser de cevada, trigo, aveia, etc. E também poderia ter suco de uva, azeite de oliva, incenso e sal. Como lembrança da gratidão e da boa vontade do adorador para servir ao Senhor, no ritual de Israel, o sacerdote tomava uma parte de cada oferta de manjares, da minkar, e a apresentava ao Senhor erguendo-a diante do altar. Parte dessa oferta, que agora pertencia a Deus, era lançada sobre o altar pelo sacerdote para ser consumida como aroma agradável. O Senhor aceitava esse memorial simbólico em lugar da dedicação das posses do ofertante e restituía o restante da oferta de manjares para uso tanto dos sacerdotes como do adorador. Então, na oferta de manjares, nós temos essa significação de que tudo o que o adorador possuía pertencia ao Senhor. E temos o azeite como símbolo do Espírito Santo, se nós compararmos essa passagem com outras, como, por exemplo, Zacarias capítulo 4, versos 1 a 6 e Mateus capítulo 25, verso 4. O Espírito Santo concede graça, produz fruto, ilumina as cinco virgens prudentes e comunica a justiça de Cristo aos seus discípulos. E nós temos aí também o sal, que era acrescentado à oferta de manjares. O sal salvador, que é a justiça do nosso Redentor, né? Tem que ver também com um símbolo da graça divina, representando aí a influência do verdadeiro povo de Deus em suas comunidades, conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 5, verso 13. Porque para que ele sirva para conservar o alimento ou para dar sabor, o sal, ele precisa se impregnar no material no qual ele é aplicado, né? Então, meu querido, meu apelo a você é que você use tudo que você tem a serviço do reino de Deus. Amém?